Debate. Rádio Debate. Passão especial, Inaldo Santi, Marcondes Moreno, Ney Limões. A política e o discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
Bom, são 11 horas e 3 minutos agora, 11 e 3, início de mais um Rádio Debate. Hoje, segunda-feira, dia 17 de junho de 2013. Já por aqui com a gente o Ney Lima, o Marcondes Moreno e o Manassés Simões. Vamos então aos temas que serão abordados dentro do programa de hoje. Dimas Dantas é rejeitado pela categoria dos professores, está no blog do Ney Lima. A possibilidade do vice-prefeito Dimas Dantas, do PP, passar a comandar a Secretaria de Educação não está sendo aceita pela categoria dos professores da Rede Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. Foi o que declarou a vice-coordenadora do Sindicato dos Profissionais do Magistério Público Municipal no estado de Pernambuco, Luciene Cordeiro. Em contato com o blog, Luciene lembrou que uma nomeação de Dimas para o comando da secretaria vai de encontro às propostas e campanhas do prefeito Edson Vieira, do PSDB. A rejeição por Dimas na categoria é enorme. Sei quem tem o poder de tirar e votar é o prefeito. Mas naquele debate, ele não disse que os professores iriam escolher. Mas ele disse que os professores ficassem tranquilos, que o secretário de Educação seria um professor efetivo do quadro, declarou Luciene. Luciene afirmou que já conversou com o prefeito sobre a questão e explicou que espera ser surpreendida, mas que não há afinidade da categoria com Dimas Dantas, já que a atividade dele é outra, diferente da educação. Muitos professores já me ligaram, inclusive sugeriram que seja feito um baixo assinado, protesto, mas acho que não é o momento, explicou Luciene. Saída pode ser indicação de Afrânio. A saída para um possível impasse entre o governo e os professores do município pode ser a indicação do vereador professor Afrânio, do PDT, para o comando da Secretaria de Educação. A ideia já vem sendo defendida por correntes dentro do grupo de situação. Caso o vereador Afrânio venha a ser indicado para o cargo, a vaga deixada na Câmara seria preenchida pelo segundo suplente da coligação, Agnaldo Xavier, do PSDB, já que o primeiro suplente, Francisco Ricardo, do PSDB, atualmente assume a Secretaria de Infraestrutura do município. 11 horas e 6 minutos agora, daqui a pouquinho traremos os outros temas. Vamos agora falar com ele, direto da capital pernambucana, Inaldo Sampaio.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
11 horas e 6 minutos, Inaldo Sampaio, bom dia.
Bom dia, Aguinaldo, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, as novidades na política a nível de estado. A vaia de Dilma é um dos temas que nós iremos abordar no programa de hoje, é o que mais se comenta também em todo o país.
Olha, do ponto de vista nacional, Aguinaldo, realmente a vaia que a presidente Dilma levou em Brasília, né, no sábado, na abertura da Copa das Confederações, eu diria a você que para mim não foi surpresa, porque eu não recordo de nenhum presidente da República que tenha sido aplaudido em Brasília, assim, num evento público. Brasília é uma cidade de funcionário público, todos insatisfeitos, todos ganhando muito bem, mas insatisfeitos com o que ganha, né? Se ganhar 10 mil, acha que merece ganhar 20, se ganhar 20, acha que merece ganhar 30 e por aí vai. Então é uma cidade de servidores públicos, você imagina, aliás, você pode verificar que na eleição passada, todos esses candidatos de contestação ao status quo, ao governo de então, foram muito bem votados em Brasília. Ciro Gomes em 2002, Luiz Helena em 2006, a Marina Silva em 2010, inclusive Marina Silva ganhou de Serra em Brasília em 2010. Então, a presidente aparece num evento daquele, né, um estádio completamente lotado, e ainda com a suspeita de que o estádio foi superfaturado, estava previsto para custar 800 milhões, custou 1 bilhão e 200 mil, tudo isso serviu aí de mote para que ela fosse vaiada, né, quando teve o nome anunciado pelo presidente da FIFA. E aí o povão lá vaiou não só o presidente da FIFA, também vaiou a presidente. O presidente da FIFA, por uma certa antipatia que existe do Brasil em relação a ele, em função das intervenções que fez aqui desde que confirmou a Copa do Mundo e a Copa das Confederações para o nosso país, a FIFA se mete em tudo, até para dizer o que pode ser vendido nos estádios, o que não pode. Existia uma lei proibindo a venda de bebida alcoólica, ele obrigou o governo brasileiro a mandar um projeto para o Congresso revogando essa lei. Enfim, criou toda uma antipatia e a presidente foi vítima também desse contexto. Acabou sendo vaiada ela e ele.
Ok, 11 horas e 9 minutos, 11 e 9.
Rinaldo, Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, Marcondes.
O forró lá no de João Lira Neto ainda deixou algumas coisas a mais que a gente possa ficar sabendo de bastidores, Rinaldo?
Olha, três episódios assim, Marcondes, que aconteceram lá, bastante sintomáticos. O primeiro foi a chegada do governador Eduardo Campos em companhia do ministro Fernando Bezerra Coelho. Os dois assistiram a abertura da Copa na casa do governador e fizeram questão. O governador convidou o ministro para assistir o jogo na sua casa e depois foram juntos para Caruaru. O que é que chamou a atenção? É que pela manhã, no sábado, o ministro teve uma agenda aqui em Paulista, aqui vizinho a Recife, foi lá assinar um convênio com o prefeito, que é do PSB, prefeito Júnior Matuto. O governador estava no Recife e não compareceu a este evento. Então, a impressão que deixou é que o governador realmente está desacelerando a sua candidatura a presidente, e o ministro Fernando Bezerra Coelho, por sua vez, também está desacelerando o seu propósito de sair do PSB para disputar o governo do estado ou outro cargo qualquer por outra legenda. Então, os dois chegaram juntos, abraçados, rindo, etc. Então, esse foi o primeiro dado importante lá da ceia junina do vice-governador. O segundo fato importante foi a presença do prefeito José Queiroz àquele evento. Por quê? Porque João Lira Neto não apoiou a reeleição de José Queiroz em Caruaru. E gerou-se um certo distanciamento, um certo mal-estar, apesar de Queiroz nunca ter falado mal dele por conta desse episódio. Continuaram se relacionando de forma fria, mas não houve, vamos dizer assim, rompimento entre os dois. Mas Queiroz foi lá e ainda disse o seguinte: se João Lira for candidato da Frente Popular à sucessão de Eduardo Campos, eu voto com ele. Então, uma declaração muito importante do ponto de vista da política estadual. E por último, Marcondes, a ausência do senador Jarbas Vasconcelos e do deputado federal Raul Henry, ambos do PMDB, que foram convidados pelo anfitrião João Lira e não compareceram. O senador ainda mandou dizer que tinha um casamento para ir e coisa que o valha. Mas o deputado Raul Henry não deu qualquer explicação. E aí os jornais especulam hoje aqui em Recife, e eu estou de acordo com essa interpretação, de que eles queriam realmente chamar a atenção pela ausência, para mostrar que não estão satisfeitos com o governador Eduardo Campos. A semana passada, o Diário de Pernambuco já havia publicado uma versão de que o senador encontrou-se com o governador num evento social aqui, um forró dos namorados, e reclamou dele muito, assim, com o dedo em risque, da falta de diálogo, dizendo que há um mês e meio você não me procura, não me liga, e a coisa caminhou por aí. Então, a ausência do PMDB neste evento, a presença do prefeito José Queiroz e a chegada do governador junto com o ministro Fernando Bezerra Coelho foram três fatos importantes que aconteceram lá no forró do vice-governador João Lira Neto.
Rinaldo Sampaio, Manassés, bom dia.
Bom dia, Manassés.
Rinaldo, você esteve aqui no São João da capital da Sulanca. Eu queria saber qual foi a impressão que você teve em si da festa, bem como do clima político, dos bastidores políticos da cidade, se você teve a oportunidade também de sondar essas questões que são tão pertinentes à sua área aqui em Santa Cruz?
Olha, Manassés, infelizmente eu até imaginava encontrar com vocês aí, infelizmente não encontrei, não falei com ninguém assim da política, porque cheguei aí em cima da hora. Eu saí do Recife às 3 horas da tarde, imaginando chegar aí por volta das 18 horas, justamente para ter tempo de dar alguns telefonemas, conversar com alguém, jantar, se fosse possível, mas infelizmente peguei um engarrafamento na saída aqui da capital, e somente às 10 horas da noite é que eu cheguei aí. E o nosso horário estava previsto às 10h30. Então só vim chegar no hotel, tomei um banho vapivupo e corri para o palco para não chegar atrasado no compromisso. Houve aqui um grande contratempo na sexta-feira à tarde, na saída do Recife, na Avenida Abdias Carvalho. Uma batida misturada com o recapeamento lá do asfalto por conta da Arena da Copa, que é justamente no caminho. E aí eu quando eu consegui sair do Recife mesmo, já era 6h30. Passei 3 horas e meia preso numa única avenida. Você imagina como é que o Recife está nessa questão do trânsito.
E chovendo aí, piora tudo, né?
Chovendo tudo. Exatamente. Então, a visita aí foi muito rápida e por conta desse imprevisto, e aí lhe confesso que não consegui, infelizmente, falar com ninguém. Fica para a próxima vez.
Se Deus quiser, na próxima vai ter muito assunto.
Pois é.
Valeu então, Hinaldo, obrigado pela sua participação mais uma vez, um bom dia, até amanhã.
Bom dia para vocês todos e até amanhã, se Deus quiser.
Agora são 11 horas e 14 minutos, 11h14, e vamos falar da vaia, né, que a presidente Dilma Rousseff recebeu de uma vaiada na abertura da Copa das Confederações. A presidente Dilma Rousseff foi vaiada na abertura da Copa das Confederações no último sábado, antes do jogo entre Brasil e Japão, no Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha. Na tribuna, ela fez um breve pronunciamento declarando aberta oficialmente a competição, mas recebeu vaias por parte do público que lotou a arena na capital federal. Diante das vaias, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, que estava ao lado de Dilma na tribuna do estádio, também fez um pronunciamento oficial. Chegou a pedir educação aos torcedores, amigos do futebol brasileiro, onde está o respeito? Disse o dirigente suíço, aumentando o constrangimento do momento. Além disso, Blatter fez um breve discurso. Prezados amigos do futebol, estamos todos reunidos hoje para uma verdadeira festa do futebol no país pentacampeão. É um grande prazer, em nome da FIFA, dar boas-vindas e agradecer às autoridades brasileiras, lideradas pela presidente Dilma Rousseff, declarou o presidente da FIFA em português. Dilma foi vaiada duas vezes pelo público, quando foi anunciada oficialmente e quando foi citada por Blatter. Ela ficou com o semblante fechado ao lado do cartola da FIFA e apenas declarou aberta a competição. Declaro oficialmente aberta a Copa das Confederações da FIFA 2013, discursou a presidente, visivelmente constrangida com a situação. Isso aí está na agência Estado. 11 horas e 16 minutos, inauguração do Comitê de Asfora, e não poupam ataques a Diogo Moraes. Líder do grupo de oposição, denominada Jacaré, o ex-prefeito Roberto Assuara, do PSDB, inaugurou na noite do último sábado seu comitê em São Domingos e contou com a presença do deputado federal José Augusto Maia, do PTB, e dos vereadores Diomedes Brito, do PT, Ernesto Maia, do PTB, e Carlinhos Jacoabe, do PSL. Entre os oradores da noite, que falaram para um público abaixo do esperado, o que mais chamou a atenção foram as duas críticas ao deputado estadual Diogo Moraes, do PSB, que deixou o palanque de Assora para apoiar Hilário Paulo, do PSDC. Um filhinho de papai que nunca trabalhou. Só foi eleito com os votos de Roberto e, na primeira oportunidade, apunhalou Assora pelas costas. Foi nesse tom que Ernesto Maia começou seu discurso, para em seguida afirmar que no próximo dia 7 de julho vai mostrar à população quem é o Tinha no brejo. A expressão Atinha faz parte da política de Santa Cruz desde 2000, quando José Augusto foi eleito para seu primeiro mandato de prefeito. Naquele ano, os taboquinhas taxaram Zinha Vieira de Atinha, alegando que só com a saída dele o grupo voltou a vencer as eleições. Após o discurso de Ernesto, foi a vez do deputado federal José Augusto Maia disparar contra seus adversários, citando o caso da farra das locações e comparando a atual gestão de Edson Vieira com o período em que ficou à frente da prefeitura. Eu não quero que o brejo volte ao atraso como está acontecendo com Santa Cruz. Quando fui prefeito, trabalhei muito em parceria com Roberto Asfora e quero voltar a trabalhar com ele, afirmou Maia. O deputado federal também fez duras críticas a Diogo Moraes, acusando o socialista de traidor. Sabe quem está fazendo essa cachorrada toda, que está envergonhando Santa Cruz? É o deputadozinho que tem raiva do meu trabalho, o Diogo Moraes, disparou Maia. A suposta cachorrada citada por José Augusto seria a farra das locações que envolve a empresa KMC Locações, de propriedade de assessores do deputado Diogo Moraes. Eles são farinha do mesmo saco, veneno do mesmo frasco, desabafou Maia ao avaliar a aliança entre Diogo Moraes, Edson Vieira e Hilário Paulo. Agora são 11 horas e 19 minutos. Daqui a pouquinho estaremos então com o nosso debate. Vamos para um rápido intervalo. Lembramos aos nossos amigos ouvintes que daqui a pouquinho também teremos a nossa Gincana Política. Você já vai se preparando para participar com a gente de mais uma Gincana Política. 11 e 19 agora. 11 horas e 23 minutos. Bem, 11 horas e 23 minutos. A partir de agora, você ouvinte, Polo FM, participa com a gente da nossa Gincana Política. Ligue 3731-1245, 3731-1947. Tá no ar!
Gincana Política. Gincana Política.
Bom, 11h24, você liga a partir de agora e participa da nossa Gincana Política, 3731-1245, 3731-1947. O São João chegou, brinque essa data com os produtos das lojas Camboriú. Lá você encontra uma grande variedade de produtos que farão parte dessa grande festa junto com você. E aproveite que esse mês as lojas estão recheadas de promoções. Linha Fitness, Moda Praia, Lingerie e acessórios. Passe em uma das lojas Camboriú e faça a sua festa. Você encontra os produtos Camboriú no Moda Center Santa Cruz e no Polo Caruaru. Procurando materiais de escritório? A Livraria Dom Bosco tem o maior estoque de cadeiras, birôs, armários e estantes da região. Tudo isso com os melhores preços e condições. A Dom Bosco também tem toda a linha de material escolar, cadernos, resmas de papel e muito mais. Quer comprar sem sair de casa? Então ligue agora para o nosso Televendas 3731-1344, que entregamos na sua casa ou escritório. A Dom Bosco fica na Avenida João Francisco Aragão, no centro de Santa Cruz do Capibaribe, ao lado da Mactal. Livraria do Bosco faz parte da nossa vida. 11h25, 3731-1245, 3731-1947 é a Gincana Política desta segunda-feira, que já está no ar para você participar com a gente. Perguntas super fáceis, tá valendo a partir de agora você ligar e responder junto com a gente. Dá um bom dia aqui para o Marcondes Moreno, para ver se o Marcondes está mais ou menos ligado. Vamos interagir aqui mais ou menos.
Bom dia, vamos lá.
Bom dia, sem precisar responder, só para saber se você sabe ou não. Quem foi o primeiro adversário, ou aliás, o principal adversário de Hernando Silvestre em 1996? Sabe ou não?
Sei.
Sabe? Ok.
Em 1996.
Isso.
De Hernando Silvestre. Isso. Foi a eleição que o Hernando Silvestre ganhou.
É só que merece muito tempo, já tinha...
já tinha...
Era um minuto, né?
Então vamos ver, Ney, quais eram os candidatos a prefeito em 2004? Essa é recente, essa você sabe.
Foram três ou quatro?
Foram quatro.
Foram quatro.
Foram quatro.
Eu já estou dizendo.
Não, mas está perguntando quantos, né? Está perguntando quais, né? Eu tô...
Pronto, então
foi
por aí.
Foi a eleição que teve.
É por aí. Então são...
Terceira e quarta via em Santa Cruz.
São perguntas facílimas que os ouvintes já podem ligar a partir de agora e participar com a gente da nossa Gincana Política. Geralmente, segunda-feira, o telefone fica meio preguiçoso mesmo. Mas vamos liberar, então, para que a gente participe com os nossos ouvintes. Você liga 3731-1245 e responde as perguntas que estão aqui já comigo para você faturar. Tem mais um kit da Red Life na sexta-feira, né, isso, Ney? Kit da Red Life no último final de semana. Por coincidência, a mesma pessoa que ganhou na semana anterior ganhou nesse último final de semana também. Então, houve aqui o sorteio e, coincidentemente, ela participou também da semana seguinte. Ok? 11 horas e 27, já tem ouvinte com a gente. Alô, bom dia. Alô, bom dia? Alô? Não? Alô, alô, bom dia. 11 horas 27 minutos. Paulo FM, tá na Polo, tá na boa. É o Rádio Debate no ar. Deixa eu ver se vai agora. Alô, bom dia. Alô?
Alô?
Oi, bom dia, quem é?
É Leidinha.
Ô, Leidinha, baixa só um pouquinho o volume do teu rádio, minha linda.
Baixei.
Pronto, pra gente poder conversar. Você tá em que bairro?
Dona Lica 2.
Dona Lica 2, é Leidinha, é isso?
É.
Leidinha, vamos lá pra gincana?
Vamos.
Vamos lá então. Valendo um minuto. Quem foi o principal adversário de Hernando Silvestre em 1996?
Padre Biano.
Ok. Quais eram os candidatos a prefeito em 2004?
Pula.
Qual o número de Galego de Mourinha na última eleição?
Pula.
Qual o nome da coligação que elegeu Clemerson Pipoca? Qual o nome da coligação que elegeu Clemerson Pipoca?
Pula.
Qual o total de candidatos nas eleições de 2012, juntando prefeitos e vereadores?
Pula.
Quantos eleitores tem em Santa Cruz do Capibaribe?
Pula.
Quem é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente?
É Pablo Ricardo?
Não. Quem é o candidato, é o secretário de
Desenvolvimento... Pula.
Em que ano Fernando Aragão foi eleito presidente? Ai, que pena. Só... Não, mas ela respondeu uma. A primeira respondeu corretamente. Então, valeu, viu, Leidinha?
Já.
Um cheiro bem grande. Obrigado. Leidinha do Dona Lica 1. Ok. Vamos então para mais participação. 3731-1245, 3731-1947. Está liberado. Alô, bom dia.
Alô.
Oi, quem é?
Galego aqui de São Jorge.
Galego do São Jorge.
Isso.
Galego, é o teu nome mesmo?
Não, José Severino.
José Severino, fica Isso. mais fácil. Vai que você ganha, de repente tem tantos galegos por aí.
É.
Não é verdade? Vamos lá, valendo então. Um minuto. Quantas vezes Elias foi vice-prefeito?
3.
Ok. Quem foi o vereador mais votado de 2012?
Foi... De 2012, é?
Isso.
Zezinho Buxim.
Ok. Qual o nome do partido que tem a sigla PSDC?
Pula.
Qual a diferença de votos entre Jéssica Cavalcante e Ronaldo Pacas?
3.
Não.
2.
Ok. Quantos vereadores tinha o município na gestão anterior?
9.
Não.
10.
Ok. Qual o... Quantos... deixa eu ver aqui. Qual vereador é filiado ao PMN?
O PRN, né?
PMN.
É... Pipoca.
Ok. Vamos lá então, continuando. Quantos votos teve Ronaldo Pacas nas eleições de 2012?
813.
Não.
880.
Também não.
Boa.
São Jorge. Isso. Acertou 5. Parabéns, parabéns então. 11 horas e 30 minutos. É o Galego, né?
É isso.
José Severino, o popular galego do bairro São Jorge, acertou 5 respostas. Valeu, então.
Valeu.
11 horas e 30 minutos. Forte abraço. Fica na escuta aí. De repente, se ninguém superar, sexta-feira você será o grande ganhador. Você é um forte candidato, viu? Valeu, então. Agora 11 horas e 30 minutos. Vamos, então, para o nosso debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Vamos lá, então. 11 horas e 31 minutos. Vamos começar, então... Pela eleição de Brejo da Madre de Deus. Brejo, Taboquinhas participam de inauguração do Comitê de Asfora e não poupam ataques a Diogo Moraes. Começamos por Manassés Simões.
É, de fato, aí está a presença, né, do grupo de oposição em Santa Cruz, no palanque de Roberto Asfora, e dessa feita fazendo o seu papel de a tentativa de desqualificar o apoio, né, que Diogo Moraes hoje dá a Hilário, né? Todos sabem que o deputado estadual Diogo Moraes esteve no palanque de Roberto Asfora logo no início da campanha. Posteriormente, ele sai do palanque e vai apoiar a candidatura de Hilário, que foi, de fato, o maior acontecimento político dessa campanha, pelo menos que se tem notícia até agora, foi essa saída, esse rompimento político entre Diogo Moraes ao palanque de Roberto Asfora e apoiar Diogo, isso, e apoiar Hilário. Isso chamou a atenção, evidentemente, de toda a mídia, isso deu uma outra cara à política lá em Brejo da Mar de Deus, e os Taboquinhas de Santa Cruz, como também são hoje adversários ferrenhos, em destaque o deputado federal Zé Augusto de Diogo Moraes, e aí no palanque de Roberto Asfora não teve a menor piedade do deputado estadual e bateu duro. É o típico discurso para os eleitores de Brejo, né? Porque justamente está diante do eleitor de Roberto Asfora, e tem que se tentar mostrar de que a saída de Diogo não alteraria em nada a campanha de Roberto Asfora, o que todos nós sabemos que não é bem assim. Teve sua alteração, foi sentida, é algo ainda que está tendo os seus rendimentos internos lá dentro, tanto de um lado como de outro, numa campanha curta. Só o dia das eleições é quem vai dizer. No entanto, o deputado federal fez seu papel, bateu e bateu forte. De fato, é o que vai esquentar, para mim, a grande temática dessa campanha. É justamente se essa ida de Diogo ao palanque de Hilário, o rompimento com Roberto Asfora, vai de fato fazer a diferença ou não para o palanque, especialmente o de Hilário, que é o que ele está apoiando atualmente. De fato, o deputado fez o correto, e a oposição de Santa Cruz está indo em Brejo fazer o papel dela, até porque os palanques de Santa Cruz se repetem, se complementam lá em Brejo da Madre de Deus.
11:33, 11:33, Marcondes Moreno.
O Roberto Asfora, ele é conhecido em Brejo justamente por discursos fortes, contundentes e muitas vezes de baixo nível. Ele chama adversário de frango, de fulano é homem, de quer conhecer o passado, vai na casa de fulano. Então Roberto Asfora tem um histórico. Só que nessa eleição, Roberto Asfora não adotou esse tipo de postura. Ele veio para a eleição com uma postura mais light, o que eu entendo que foi bom para ele, né? Foi, de certa forma, confortável. E a ida e a troca de apoio de Diogo Moraes apoiar Asfora para o Hilário, deu um discurso a Zé Augusto Maia, Ernesto e a companhia, um discurso de bater. E é um discurso que agrada o eleitor amarelinho, que é acostumado com carga pesada, que é outra pessoa que bate sem piedade, ele bate sem medo de errar, né? E o discurso é um discurso perfeito para o eleitor amarelinho de Brejo do Amado Deus. Eu só espero que tenham discernimento e equilíbrio para não dar esse tipo de discurso aqui dentro de São Domingos. O povo de São Domingos está precisando ouvir propostas. O povo de São Domingos está precisando ouvir uma política do nível maior. Não que o povo de Brejo não precise disso, mas é que é um hábito lá do grupo de Asfora bater sem dó e sem piedade, sem saber aonde está batendo. Bate do pescoço para baixo a canela, né? Agora, essa campanha é uma campanha inusitada, é uma campanha que eu acreditava, cheguei até a postar uma pizza com um cara ali, de que a senhora não baixaria o nível nessa campanha por estratégia.
Postou uma pizza, foi?
Foi. Com o rapaz de São Domingos. Vai baixar o nível. Eu digo, ele não vai. Mas o palanque dele tá baixando, né? Tá baixando, mas pode dar certo para Brejo, que é acostumado com os desaforos de carga, o desaforo do próprio Robertinho, que tem um discurso mais firme. Agora, São Domingos, que é quem decide a eleição, precisa ouvir, né, um discurso mais menos contundente em termos de crítica e mais de mais propositivo. Então, é desse jeito que eu avalio.
11:36, Ney Lima.
Olha, deixa eu consertar aqui. Pronto. A campanha de Brejo, ela vem a ser, a gente já tinha falado isso aqui, né? Passa a ser um termômetro político daquilo que foi Santa Cruz Capibaribe. e tem os seus reflexos, né? Os palanques de Santa Cruz e a estrutura política daqui foi toda para a Brecha da Madre de Deus. Isso faz, inclusive, com que a dimensão seja maior. Porque o ano passado nós tivemos eleição em todos os municípios, evidentemente. As atenções eram todas divididas. Hoje, as atenções estão todas em Brejo da Madre de Deus. E o que sai lá respalda em Santa Cruz. E vice-versa. Cidades agora estão muito envolvidas. A questão é a seguinte. Eu vejo como correta a postura até então de Roberto, nisso que Marcondo colocou, de não baixar o nível dos seus discursos. Ele permite que seja feito pela a equipe de artilharia, vamos dizer assim, que é o Ernesto, Zé Augusto, Carlinhos, Diomedes, os vereadores e Elinho, enfim, o grupo Taboquinha de Santa Cruz, lança essa artilharia e Roberto fica naquela postura mais branda e falando mais sobre o distrito de São Domingos e Brejo da Madre de Deus em si. É evidente que durante a semana nós vamos fazer também algumas observações sobre os discursos que estão sendo colocados no palanque de Hilário, mas no de Roberto figura-se realmente essa situação. A questão é que eu vejo também um certo perigo, porque, por exemplo, o Ernesto Maia disse aqui que o grupo que eles apoiarem lá em Brejo iria vencer a eleição. E se não acontecer? Né? A política de Brejo está ganhando uma dimensão tão grande que ela vai representar mais uma derrota ou uma vitória política em Santa Cruz. Se Roberto vencer lá, os taboquinhos terão uma vitória política também. Se perder, será mais uma derrota. E vice-versa, assim também para o grupo de Edson Vieira. Não tenho dúvida que quando abrirem as urnas lá em Brejo da Madre de Deus, a comemoração também vai acontecer aqui em Santa Cruz, mas nesse caso, numa esfera totalmente política.
Bom, 11 horas e 38 minutos agora, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com o nosso Rádio Debate. Bem, 11 horas e 44 minutos e volta com o nosso Rádio Debate aqui na sua Polo FM em 101,9. Agradecemos a você pelo carinho da sua sintonia. Deixa eu falar do Boi Bom Churrascaria e Lanchonete. Olha, tá na hora do almoço, tá na hora de você ir ao Boi Bom Churrascaria e Lanchonete, onde você vai saborear um delicioso rodízio de carne. E tem também um super cardápio à la carte, viu? Variadíssimo para você reunir-se com a família e os amigos nessa hora do almoço e saborear aí no Boi Bom Churrascaria e Lanchonete, que fica na rodovia PS 160, quilômetro 6, no Alto Posto Oliveira. 11h44 agora, vamos ao segundo tema do programa de hoje. Está no blog do Ney Lima. Dimas Dantas é rejeitado pela categoria dos professores. Começamos por Marcondes Moreno.
É, já era esperado uma reação, né? Vindo do sindicato, né? Com essa questão do Dimas Dantas. Mas a pergunta é, vai ser suficiente para ele não ser nomeado? Para ele não tomar conta do cargo? Eu acho que não. Eu acho que não, porque a essas alturas muito mais coisas estão em jogo do que essa questão simplesmente dos professores aceitar ou não aceitar. Na justificativa da Luciene, ela é até se respeita, mas não se justifica, né, quantos secretários de saúde tem que ser médico para ser secretário de saúde, né? Quantos professores são competentíssimos e não teria a mínima condição de exercer uma função de secretária ou secretário de educação?
Papá,
pois não, querido.
Discordando de você, a Luciene, ela disse, ela não cobrou isso como sendo dela. Ela disse que foi uma proposta do próprio Edson. No debate, ele disse que o indicado para a secretaria seria um secretário, que seria um professor e seria efetivo do quadro. Essa foi uma afirmação do prefeito. Então, ela apenas está lembrando aquilo que o prefeito afirmou.
Não, tranquilo. Pena que eles acreditaram, né?
Por esse lado, eu concordo
com
você.
Pena que eles acreditaram, né? Na verdade, o que está em jogo aí é o jogo do poder político. Dimas, embora não assuma, mas Dimas é pré-candidatíssimo a deputado estadual. Dimas tem interesses dentro do governo SV, né? Entre esse interesse e interesse político, porque até então é uma figura, é um vice sem poderes, né? As garras, né, da águia foram, ou do carcará, foram aparadas durante esses primeiros meses. Isso ficou evidenciado na supervalorização do super secretário, ex-super secretário Luciano Bezerra, que praticamente perdeu suas forças quando deixou a Câmara. Por quê? Porque ele perdeu um pouco da força política dentro do governo. Ele ficou mais com a força administrativa. E o Dimas deve ser confirmado aí como secretário, né? E terá de que conviver com o diálogo com os professores. O problema de Dimas é na hora de dialogar. Se você imaginar Dimas, Luciene e alguns membros do sindicato discutindo questões de educação, sobretudo de repasse, sobretudo de questão envolvendo financeira e recurso, é muito complicado isso.
11 horas e 48 minutos, Ney Lima.
Eu discordo de Marcondes, porque eu já não vejo mais com essa certeza toda a ida de Dimas à Secretaria de Educação. É uma situação política complicada, nisso eu concordo. Não é uma necessidade do prefeito Edson de nomear Dimas do ponto de vista administrativo. Eu diria que é muito mais uma questão política. Primeiro, que acredito que Dimas quer. Se Dimas não quisesse, essa sondagem não estava sendo feita. Só abrindo parênteses aqui. Quando se fala em Dimas, pré-candidato a deputado estadual, vindo essa afirmação de Eduardo da Fonte, eu entendo que Eduardo da Fonte tem a permissão de Dimas para falar isso. Quando se fala de Dimas, secretário ou pré-secretário, se é que existe esse termo, de educação, e isso é, de certa forma, ratificado nas afirmações do prefeito Edson Vieira, só entendo que deve haver o consentimento de Dimas. E nos dois casos há o interesse. Há o interesse.
Agora, na entrevista, ele disse que estava apenas esperando pelo posicionamento da prefeitura e que poderia fazer mais.
O Dimas,
ele disse.
Pois é, claro. Há o interesse. Agora, se o contra-interesse, se é que existe essa palavra também, se esse contra-interesse da prefeitura, a contrapartida da prefeitura em ter esse interesse, é para resolver o problema político, no sentido de que Dimas será o secretário de Educação e os planos políticos para 2014 ficam abortados. Se for nesse sentido, é uma questão política extremamente complicada para se resolver, diante da situação de agora. Porque administrativamente não vejo tanto essa necessidade. Essa indicação vai realmente de confronto com a classe dos professores. E se você perguntar, não só a Luciene, que os representa, mas se você perguntar individualmente a vários professores, você vai ter a noção de que a rejeição realmente é muito alta.
Um fato, por favor.
Sim.
Não só dos professores, do quadro vereadores, tem uns dois que estão se segurando o máximo para não estourar com essa questão, né?
Então, é uma situação difícil administrativamente, torna-se difícil com essa reação da classe de professores, que não é individual da professora Luciene, não. É da classe. Ela disse que, inclusive, já recebeu várias ligações de professores querendo fazer abaixo-assinato, querendo fazer protesto. Então, não é uma situação fácil. O governo Edson, ele colocou na sua campanha política, o Edson Vieira, uma mensagem, uma imagem de que teria diálogo. Ele disse várias vezes que o secretário de educação iria ser um secretário ou a secretária que recebesse os professores, fazendo uma crítica a ex-secretária Socorro Maia, que segundo Edson não tinha diálogo com os professores, não tinha abertura com os professores. E Edson fez essa promessa de que isso iria acontecer. E será que Dimas, essa pessoa, é o que os professores estão interrogando agora? Aí vem a cobrança de Luciano em relação ao que foi dito por Edson, de que seria um professor, secretário, que seria como foi que ela colocou, um professor efetivo do quadro. Então, aparece uma solução, assim, a boca miúda, digamos assim, dentro do grupo situacionista. Existe uma corrente hoje defendendo o nome de Afrânio. Isso surgiu de forma muito pulverizada, mas está começando a crescer. Poderia ser uma solução, o nome de Afrânio. É professor, é político, teria a volta de Agnaldo muito Xavier bem à Câmara de Vereadores, porque Francisquinho, que é o suplente dessa coligação de veteranos, Francisquinho já está na secretaria.
Eu sei.
Agnaldo Xavier, voltando para a Câmara, teria também um outro problema resolvido, porque Agnaldo ainda não foi efetivado no quadro da prefeitura, que foi anunciado que ele seria coordenador de escola.
Agora o problema resolvido.
O problema seria que ele foi anunciado como sendo membro da, do governo e até agora não foi efetivado.
Então ele voltaria para a Câmara. Pode entrar, né? Ele pode entrar e...
Não, mas Agnaldo, vou dizer uma coisa a você. É, ele, todo próprio... É, nos grupos políticos que Agnaldo passou, e esse é o segundo, ele causou alguns problemas. Né? Não é uma figura pacata nesse sentido. Ele causa alguns problemas. Agora, quando foi preciso que Agnaldo tomasse posição de grupo, Agnaldo tomou.
É verdade.
Eu vou dar um exemplo aqui que... Se tivesse tido o voto de Agnaldo há tempos atrás, em prol da mudança do regimento da Câmara para a possibilidade de reeleição... O que é que tinha acontecido? Francisquinho não tinha sido eleito presidente da Câmara. Naquele momento, foi preciso o voto de Agnaldo contrário, e aí ele teve uma posição a favor do grupo Boca Preta, manteve-se ali, para poder fazer com que Francisquinho fosse eleito presidente da Câmara. E ali surgia a primeira vitória dos novos tempos, digamos assim, para o grupo Boca Preta. Foi justamente com a eleição de Francisquinho à presença da Câmara, porque o regimento não foi mudado. Se Agnaldo tivesse mudado o seu voto, se dá a favor da mudança no regimento, Fernando Aragão tinha sido reeleito. Então, assim, existiram momentos de posições de grupo que ele tomou. Então, quando eu falo problema resolvido, é porque o espaço do governo que foi divulgado para Agnaldo não existiu. Até hoje não existiu.
Você acha que Francisquinho aceitaria, Manassés, assistir um segundo suplente e assumir um lugar que ele gostaria, Manassés?
Eu acho difícil, mas cabe ao prefeito ser o grande articulador, né?
É, ser o grande articulador. É questão de acomodação política dos casos. Resolveria o problema. Seria... Resolveria o problema diante dos professores. Para a Frane, politicamente, não seria mais negócio. Por quê? Porque a Frane vive um momento muito difícil.
Tá complicado.
Muito difícil. Eu não conversei com a Frane recentemente para saber da parte dele se ele está sentindo dificuldade ou não. Mas eu conheço a história política, eu conheço a figura, conheço a pessoa de a Frane. É difícil. Você ser governo em meio a acusações, você ser governo em meio a denúncias, é difícil. Então, para a Frane não seria ruim se ele fosse para a Secretaria de Educação. O problema continua sendo o problema de IMAS. Aí fique aberto. Resolve-se a situação com os professores, resolve a situação na Câmara de Vereadores, resolve a questão de Agnaldo, mas a questão com Dimas não fica resolvida ainda. E aí é onde o prefeito vai ter jogo de cintura. Porque alguma coisa nessa história vai ficar sem ser resolvida. Eu não vi ainda nenhuma matemática que consiga chegar a um resultado em que todos esses problemas sejam resolvidos sem que ninguém saia insatisfeito. Alguém vai sair insatisfeito nessa história. Se for colocado Dimas, vai sair insatisfeitos os professores. Vão sair insatisfeitos os professores.
11 horas e 54 minutos, Manassés.
Veja, a grande questão de Edson é que Edson escolheu um vice, ou seja, pelas pesquisas ou o grupo. Bom, enfim, o vice-prefeito de Edson hoje é Dimas Dantas. Dimas nunca foi, mesmo no seu primeiro mandato, tanto é que tem os destaques hoje que tem, mesmo no seu primeiro mandato de vereador, um político de ficar quieto no seu canto passivo. Ele é alguém sempre em ação.
Você me dá uma parte? Reforçando o que você está falando, é um aspecto interessante mesmo. Dimas, enquanto vereador, foi um homem de tribuna, de rádios, de participar, de falar, de estar participando o tempo todo. Administrativamente fez seu papel lá como presidente. Vice-prefeito é um cargo de expectativa. É aquela figura que o sujeito fica sem fazer nada, recebendo seu salário todo mês e esperando um dia, quem sabe, o prefeito tem uma necessidade de viajar, de se afastar ou uma doença e que ele assuma
um avião que
a
cai.
Função, um avião que cai, essas besteiras. E ele assuma o cargo de prefeito. É um cargo de expectativa. Dimas não é político de ficar na expectativa. É isso que Manassés está dizendo e eu concordo com ele. Ele é um político de ação. E aí imagina a situação que é, o sujeito está lá. Ele é governo, mas não pode fazer nada, só esperar, cargo de expectativa, é complicado para ele.
E vejam só, eu quero aqui relembrar o caso de Dimas, porque Dimas, nesse sentido, como vice, na sua atuação como parlamentar, é muito parecido com José Augusto, entre 88 e 92. José Augusto se elegeu para vereador naquela eleição ali de 88, assumiu o mandato, e em 92 é eleito vice-prefeito junto com Aragãozinho. O que aconteceu? Pelo perfil de Zé Augusto, ao lado de Aragãozinho, deu briga. E grande.
Bem lembrado, viu?
E grande. Então, a grande questão agora é que Edson tem um grande problema a resolver. Por quê? Porque se Edson nomeia Dimas, e evidentemente ele quer para mostrar serviço e trabalho, porque Dimas não é político de ficar quieto no seu canto, é um político de ação. Dimas nomeado secretário de educação do município, ele comprou uma briga enorme com o sindicato dos professores, enorme, em cima de palanque de campanha com promessa feita com esse sindicato. Então, se os professores conseguiram dar desgaste à imagem de Zé Augusto, e em parte deram um bom sustentáculo a Tonho do Pará em virtude da, muito embora tivesse socorro mais que o sindicato não tinha afinidade, mas tinha com o prefeito, deu para caminhar durante os 4 anos com uma certa paz, nesse caso o Edson não vai ter mais. Vai comprar uma briga enorme. Se por um outro lado, Edson nesse momento não nomeia Dimas Dantas, não dá, eu acredito que pode ser ainda pior do ponto de vista político, porque Dimas, aí eu concordo aqui com o Marconi, Dimas, no meu entendimento, muito embora não tenha afirmado, mas pelas afirmações de Eduardo da Fonte, que já foram por 2 vezes, uma em Santa Cruz e outra na Neilima, lá em Brasília, se Eduardo da Fonte já disse 2 vezes que Dimas é um projeto do PP em Pernambuco para ser pré-candidata, para ser candidata a deputado estadual, a pré-candidatura está lançada. E Dimas já mostrou que teve força há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, quando apoiou Eduardo da Fonte em Santa Cruz. Então é um caso que Edson vai ter que pensar muito bem, porque manter o nome dele é uma briga enorme com os professores. Tirar o nome de Dimas nesse momento é um fator político que pode estremecer por demais. E olhe lá se não terminar de causar uma grande fissura na relação dele ou na relação do governo com o próprio vice-prefeito.
Imagina entrando a questão de Afrânio Marcelo mesmo.
E aí vem o Afrânio. Então, no meu entendimento, Dimas, a expectativa dele é grande para assumir. Não tenho dúvidas de que ele está torcendo por essa nomeação. Agora, e isso é certo, se não for nomeado, o prefeito vai ter que pensar muito bem quais serão os próximos passos, porque Dimas não é político, não tem vocação de ser um Marco Maciel, um Zé Alencar, aquela pessoa que é o vice e cumpre seu papel ali no seu... Não, é político de ação. Então, Edson tem um grande desafio pela frente na sua articulação política. Nomeando ou não Dimas, Edson tem um grande desafio em suas mãos.
Bem, é final de mais um programa Rádio Debate. Só lembrando que quinta-feira, atenção, Brejo da Madre de Deus, São Domingos e toda a área que compõe aí a cidade de Brejo. Quinta-feira estará acontecendo as entrevistas, né? Começa então na quinta-feira, na sexta também uma outra entrevista com os candidatos a prefeitos daquele município. Na quinta,
primeiro Hilário, né?
Começando
na quinta-feira Hilário, na sexta-feira Roberto Asfora.
Isso no horário de 11 ao meio-dia dentro, aí no caso o Rádio Debate não vai acontecer, sim, essa entrevista que vale a pena você, que é de Brejo, conferir, tá bom? Final do nosso programa, a gente se vê amanhã às 10h30 com mais um programa Rádio Debate, às 8 da manhã com a Tribuna do Polo. Tenham todos uma excelente tarde. Continue com a gente. Vem aí o Povo no Rádio com Luiz Carlos Rojo. Tchau.